Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Foi muito bom minha mulher não ter ido e ontem ao cais com as crianças para dizer-me adeus. Seria muito de, nessa hora sensível, eu guardara a minha impassibilidade, e não há nada que eu mais deteste que os espetáculos sentimentais em plena rua. De mais a mais ontem, que embarcou tanta gente. E entre essa gente tantas moças. Se elas me vissem lacrimejar, eu estaria com o prestígio perdido para todo o resto da viagem. E minha mulher, coitada embora não me dói a honra de ter sido de mim, como ela diz, talvez não voltasse para casa muito satisfeita por me deixar em tão perturbadora companhia. Isto de mulheres tem uma imaginação tão perigosa. A verdade é que o desprendimento custou. Nunca os bracinhos de a filha me pareceram tão doces nem tão fortes. Mesmo de minha mulher eu tive uma saudade súbita e antecipada a apertar-me o coração, quando a abracei. Talvez porque a vi debulhada em lágrimas. E era ela quem temava por ir ao cais, para estar a meu lado até a última hora. Deus me livrasse. Assim foi muito bom, neste momento, em vez de estarem chorando ao sol, no meio da poeira e dos basbaques, estão já de olhos enxutos sentadas à roda da mesa para o café do lunch. E os próprios cuidados com os filhos distrairão. Minha mulher que terá seus defeitos, mas é inegavelmente uma excelente mãe. Se o não fosse, iria eu tão tranquilo. E ó, satisfeito por estes mares fora, alegando uma necessidade que não é mais do que o que um pretexto, para ver essas afamadas civilizações que ainda desconheço. Se ela fosse mais egoísta, mais imperativa, mais, quero dizer, menos bondiéfica, teria eu coragem de abandonar por 4 meses com 6 filhos menores e fugir da gaiola sozinho como um canário livre. Saber aproveitar das qualidades do farrocimo nunca foi covardia, mas não deixo de ter pete, ante o júri dos meus próprios pensamentos, uma espécie de pudor por este ato, em que me forço a ter uma razão que não tenho. A verdade é que eu morria por ir à Europa, e que execuo a minha vontade sem a soberania da independência, antes fingindo certo com um estrangimento e uma obediência à necessidade de negócios, de que não seria difícil encarregar um outro. Um homem casado tem de explicar ponto por ponto as suas escapadas do lar, se não quiser ser visto pela sociedade com os olhos maliciosos e terríveis má desconfiança. Por mim não me importo, mas minha mulher, coitada, ficaria numa posição esquisita de abandonada e abandonada pelos boulevards. O bois. O Pampolan, lá pelos negócios. Ela. E toda a gente me perdoa que eu saia de casa. Mas pela curiosidade que me faz cócegas noma com as suas unhazinhas afiladas e impacientes. Ah! Isso não! Embora minha mulher não me apruridos de ver isto ou aquilo, nesta ou naquela terra eu os tenha, não se podendo ela mexer. Es claro que não me deva mexer eu também, sobe pensei de passar por um marido ingrato. Por si só, com a sua boa alma e claro entendimento. Lily compreenderia o irresistível da situação, mas estou bem certo de que tanto as amigas lhe haveriam de zumbir malicias e perversidades sobre a minha ausencísia, que a pobre acabaria a procreditar que abalo do rio eu para a França só para me queimar nos olhos das parisienses. Os negócios acobertam-me de todas as suspeitas, e terão até talvez o poder me fazer rem, já me amantado pelos amigos comodistas. E o privilégio? O prestígio de um homem que tem os raios dos usiós espalhados por vários continentes é de assombrar a burguesias. Na minha volta hei de parecer mais alto, mais bonito, caá. Como se está bem nesta cadeira em face deste mar azul? Grande como a liberdade? Como é bom de que num cantinho cada vez mais afastado, mas perto do coração, temos meia dúzia de almas só ocupadas em pensar em nós. Em seguir-nos em pensamento, sem de modo nenhum embaraçar-nos com exigências e trabalhos. Viajar com a mulher e com 6 filhos deve ser uma tragédia shakespeariana. Basta olhar para o coitado Colivaio arrastando a mulher enjoada para o camarote. Vendo-a enjoar, ele acabará por enjoar também. A comunidade do amor tem as suas desvantagens. E todavia genio e infeliz passará a exercer funções de aio, mais do que de marido, a abandonar os seus jantares. A interromper as suas partidas de jogo, a para botuar de joelhos as botinas da sua esposa debilitada, a pentear-lhe a gaforina, que os braços débeis da doente não têm coragem de alisar, e a passear com ela pelo tombadilho em moles passeios sem ritmo. E eu e Dudaka capriciando tudo, com o meu charuto na boca sarcástica, como a definiu Tobias, o meu bonézinho de seda messia sombreando minha vista. As pernas estendidas preguiçosamente. O livro aberto sobre os joelhos, o pensamento coíduo, livre com o corpo, girando pelo espaço. Vendo de cima as almas a debaterem-se na fúria fui de viver cada qual melhor. Cada qual melhor. Lá vem outro viajante feliz, que vai à Europa em viagem de recreio com a mulher e nada mais, nada menos. De 3 filhos e 2 criadas, viu-os embarcar e ele procurava dominar a sua impaciência de que pôs pesas na lancha. As crianças penduravam-se. As criadas tinham medo. A senhora cheirava sais com os olhos em alvo. Ele, o misero, tinha de olhar por tudo como um pastor de rebanho espavorido. Io, apreciando Dame Miares, todo consciente e elegância. Logo à noite poderei prolongar a minha estadia ao ar livre, dormitar sobre a lona macia da cadeira. Canta lá. Ou ir para o smoking room jogar o que me der na veneta. Entretanto, esses 2 felizardos que viajam com a proliterão para acompanhar a família, de barba gaiola e a branca do beliche, acudiram uns e a outros na angústia dos vômitos e das tonturas. Como é bom! Como é bom viajar sozinho, depois de 8 anos de casamento, de 7 anos de paternidade trabalhosa. O meu quinquim, tão costumado a adormecer no meu colo, deve ter estranhado a minha ausência. E a Lena, quando hoje me tivesse ido acordar à cama, que espanto deve ter sentido ao encontrar o meu lugar vazio. Deliciosa Lena! Hei de trazer-lhe uma boneca bonita. Uá! A doçura de se sentir de a gente amada sem ter de se embaraçar com certas ocupações criadas pelo próprio amor. A ternura fatiga. A vigilância contínua pelos atos morais e materiais dos outros esdenua as almas fortes. Os pais de família extremosos precisam, de vez em quando, algumas férias. Contanto que nenhuma das crianças adoeça na minha ausência. Não adoecerão. E também se isso acontecer lá, tem a mamãe ao pé de si. Esnou muito bem entregues, porque na mulher mais carinhosa nem mais assídua nos cuidados com os filhos do que a minha. Nem dorme direito. Só para ver se as crianças estão descobertas. Sim, má posição. Por isso também está magrinha. Hei de trazer-lhe um vestido bonito. Lavem o pobre diabo outra vez com a mulher enjoada aos trancos e barrancos. Não puderam suportar o camarote. Que inveja teria ele desta saudade me consome, da minha Lili, se pudesse receber o regalo que em mim me dá este abandono da minha pessoa, esta sensação de liberdade, que permite ao meu corpo as atitudes que lhe aproverem. Sem constrangimento de consciência, porque enfim, que faço eu? Sacrifico-me a uma separação da família, para ir tratar de negócios que interessam mais a ela do que a mim. Se eu fosse outra. Quando ainda agora ele me chamou idiota com todas as letras bem escarrapachadas, ter-lhe-á dado uma resposta digna da ofensa. Idiota, pois sim. Sempre queria ver onde havia de encontrar ou mulher como eu, paciente, bonita, trabalhadeira. É assim mesmo, pensa que eu só vim ao mundo para servi-lo e abusa. Ah, se cada vez que vem com os seus disparates e as suas impertinências eu lhe desse 2 gritos bem fortes, bem puxados cá de dentro e ainda lhe fios esse cara feia, ele ficaria macio que nem cetim e nunca mais me trataria como a uma criada tonta, com aqueles berros e aqueles termozinhos dignos de um homem bem educado. Fico-e com uma raiva que a minha vontade é fugir, não sei para onde, mas fugir para sempre, diluir-me no espaço. Sempre gostaria que me dissessem de que lhe serve a ele ser doutor ou irmão, car maneiras de sociedade e boa companhia, censurando estes e ridicularizando aqueles, por isto e por aquilo. Ao menos o Geraldo,